Olá, meu amigo e meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini e esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios. É um privilégio estarmos juntos aqui, é um privilégio estarmos falando sobre administração financeira. Esse é o nosso tema. Estamos falando sobre o Bob. O Bob estava endividado e agora a gente está ajudando ele, explicando para ele sobre a importância de controlar suas emoções com relação ao dinheiro, a importância de não se endividar. E hoje falamos a semana passada a importância dele ter um orçamento familiar, uma boa previsão financeira e viver com o que ganha. E hoje eu quero ajudar o Bob, que ele olhou lá, fez o seu orçamento familiar e descobriu que ele não consegue viver com o que ganha. E agora, o que fazer? Tema de hoje: viva com o que você ganha. Bom, é difícil mesmo. Você faz um orçamento familiar e você descobre que você não consegue viver com o que você ganha. Isso acontece. Às vezes você vai fazendo todas aquelas contas que eu ensinei semana passada, pegar sua receita, diminuir pelas despesas fixas que você tem, e aí pelas despesas gerais, e tudo, você já chega num valor que você fala: puxa, não dá. Não dá para pagar aluguel, não dá para pagar esse mês. Fez a previsão, vai estar endividado daqui 6 meses. Então, o que que a gente faz? A primeira coisa, a gente precisa parar com a ideia de que alguém vai vir nos socorrer, que alguém vai pagar. Isso é muito comum, principalmente para os jovens hoje, que durante muito tempo seus pais ajudaram financeiramente. Então você fica contando com aquela ajuda financeira como certa. Ah, se eu estourar, eu peço, se eu endividar, eu passo. Eu conheço alguns casos que, por exemplo, os filhos endividaram tanto que seus pais perderam o carro, seus pais perderam recursos mesmo, perderam casa por causa da dívida dos seus filhos. A gente precisa entender que isso não dá para viver assim, né? A pessoa tem os seus gastos, ela tem a sua realidade, ela precisa aprender a viver com ela ganha. Então você olhou suas despesas agora e você entrou em pânico. Bob tá com cabelo em pé, todo arrepiado, tá chorando porque ele não consegue pagar as contas dele. O que que a gente tem que fazer? Três caminhos. Gente, não tem outros caminhos, só três. Você pode ser o maior gênio do coach financeiro, você vai ter que passar por esses três caminhos. Ah, você pode estar fazendo curso em Harvard sobre finanças, você vai ter que passar por esses três caminhos. Primeiro caminho, você precisa cortar gastos. Falei da última vez, 50 batatas, se você está gastando 100 no saco, tem um saco de 50 batatas, todo dia você tira uma batata para fazer e no final do mês você acaba o mês sem batatas. O que que você vai fazer? Você tem que comer, você vai pedir batatas emprestadas. Quando você pedir batatas, você vai estar pagando juros, então você precisa diminuir os gastos. Cortar gastos não é fácil, é emocional, dá uma sensação de fracasso, parece que a gente está retrocedendo, mas não é verdade. Todo mundo que quer avançar aprende e acaba até gostando no futuro de cortar gastos. Tem gastos que eu olho e falo: gente, eu preciso cortar. Ah, estou pagando três streamings de TV, eu preciso cortar. Eu preciso diminuir alguma coisa. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa fazer isso. Então cortar gastos assim, tem algumas maneiras de cortar gastos. Tem coisas que são relevantes, que, por exemplo, tem gente que fala assim para mim. Me lembro de uma empresa que eu fui trabalhar e que a pessoa falou: ah, nós vamos cortar gastos. E ela estava com uma dívida de mais de 500 mil reais. E ela falou: não, nós vamos cortar o cafezinho, porque o cafezinho está gastando muito. Aí eu fui olhar a planilha financeira lá, você gastava 300, R$ 400 de cafezinho por mês. Parece muito, mas numa dívida de 500 mil, que efeito vai fazer isso? Nenhum. Então tem muita gente que corta: ah, eu estou cortando, eu cortei, mas cortou aquilo que realmente estava, vai dar um resultado? Dependendo o tamanho do seu buraco, né, que você precisa tapar, que é essa dívida que está surgindo, tem coisas pequenas que podem ser resolvidas, mas tem coisa que não, você tem que ir para cima, talvez reduzir o padrão do carro, sair da prestação, comprar um carro mais barato, mais quitado. Eu não sei, você vai ter que cortar gastos. Isso não é fácil porque envolve essa questão também do orgulho, né? Eu vou reduzir meu carro, eu vou mudar de escola, eu não vou pagar essa despesa, eu vou mudar de lugar para morar, sendo que essa casa que eu moro é tão gostosa. É difícil, mas às vezes é melhor fazer algo rápido e não ter dívida do que você achar que vai resolver o problema e a dívida só aumentar. Cortei gastos. Tá, é só isso? Não. Você pode também aprender a resistir, a não criar novas despesas. Isso é muito interessante, porque é aquela história que se você está dentro do buraco, é melhor você parar de cavar. Se você está dentro do buraco, você ficar cavando, vai chegar uma hora que você não sai mais do buraco. Então, você está dentro do buraco, continua cavando, você vai ficar preso no buraco. Então, é melhor resistir. Enquanto você está cortando gastos, que adianta você cortar gastos e aumentar despesas com coisas que não são necessárias? Isso é muito importante para nós, a gente entender que dá para resistir. Tem coisa que pode esperar um mês, tem coisa que pode esperar 2 meses, tem roupa que você não precisa comprar agora, tem alguns tratamentos, sei lá, que você gostaria de querer fazer, não dá para fazer agora, eu não sei. Tem coisa que você pode esperar, tem uma reforma na sua casa que você não precisa fazer agora. Corta um pouco para tentar equilibrar e aprender a viver com o que você ganha. E a terceira coisa, e essa também é muito útil, é que às vezes não dá mais para cortar gastos, não tem como fazer, eu preciso dar um jeito. Aí está na hora de aumentar a renda. Como é que eu vou aumentar a renda? Bom, existem algumas maneiras. Teu patrão pode te aumentar, você pode pedir um aumento para ele, você pode conversar com ele da sua dificuldade, ver se ele pode te ajudar com 10%, 20% de aumento, eu não sei. De repente, para ele isso não vai ser tão pesado e ele está disposto a ajudar. Mas existe uma outra maneira também que é muito comum a gente fazer, que a gente pode criar novas frentes de trabalho. Muitas pessoas que eu conheço, elas têm a renda do trabalho delas, mas elas têm mais duas, três, quatro, cinco rendas a mais que vêm de outros lugares, que vão pingando lá na conta deles. Por exemplo, algumas pessoas fazem pequenos bicos com as suas habilidades. Ah, você é um bom marceneiro, mas você não tem tempo de fazer um trabalho de abrir a sua marcenaria. Ok, comece a fazer alguns trabalhos, vai vendendo pela internet. Você gosta, é uma coisa que te deixa feliz, ganhe dinheiro com isso. Ganhe dinheiro com o seu hobby, ganhe dinheiro com a sua expertise. Conheço pessoas, por exemplo, que não, são muito boas de matemática, vão dar aula de matemática particular, online. Tem gente que é bom músico, vai dar aula de música. Não é a renda principal, mas ele tem lá um horário que ele ganha. Uber, conhecia gente que ganhava bem, saía do trabalho para fazer Uber, e nesse dinheiro ganhava um dinheirinho como Uber, para juntar recursos. Não é o trabalho principal dele, ele não vive disso, mas ele tem uma renda. Conheci pessoas aqui na nossa igreja que sustentaram a sua família vendendo perfumes, vendendo Avon, vendendo Natura, vendendo Tupperware, vendendo Emory na época da Emory. E as pessoas conseguiam ter um recurso. Às vezes não dá para sustentar. Conheci pessoas que sustentaram a sua família inteira, mas tem gente que não, tem gente que era um recurso. Ah, comprar roupas na José Paulino e vender. Tantas coisas. Então, pessoas que querem aumentar sua renda, elas podem usar pequenos bicos, habilidades, vendas e também tornar alguns hobbies que ele tem fonte de lucro, né? Ah, eu faço pequenas peças de arte, eu faço crochê, eu costuro, eu pinto quadros, é legal, é bonito, vale, não dá para ganhar milhões, não sou um Picasso, mas tem muita gente que gostaria de ter um quadro bonito, você pode ajudar. Bom, adquirir isso, né? Você conseguir aumentar suas receitas, é necessário você perceber que esses recursos extras, eles vão ser variáveis. Tem mês que você vai ter mais, tem mês que você vai ter menos. Mas isso pode ajudar você a equilibrar. Então, voltando, né? Você precisa cortar gastos, aprender a resistir e aumentar a renda. Mas agora vem a parte. Voltando um pouquinho para a questão de cortar gastos, né, para adequar a sua receita, existe a gordura, que eu chamo de gordura, é aquilo que sobra, é o excesso. Ah, se eu cortar esse excesso, eu estou indo toda semana comer fora, eu vou parar, eu tô. Essa é a gordura. E aí tem a carne, né, aquilo que é importante. Ah, vou reduzir o padrão do carro, eu vou diminuir a prestação do imóvel, eu vou vender, eu vou sair desse aluguel, eu não sei. Isso é uma decisão muito difícil, mas essas são as maneiras que a gente tem para resolver tudo isso, né? Agora, como é que a gente vai ajudar o Bob a cortar os gastos dele, né? Porque nem sempre ele está disposto. Bom, tem algumas coisas que a gente pode perceber. Conversando com alguns jovens aqui da nossa igreja, eles falaram uma coisa bem interessante. Eles falaram sobre as dificuldades que eles tinham de juntar dinheiro. Mas eles ganhavam aqueles cartões agora, né? de alimentação, que funcionam como cartão de crédito, que eles podem comprar o que eles quiserem. Então eu sugeri para eles levar marmita. Marmita. Eles disseram: ah, não, marmita não. Tal. Só que assim, eles ganhavam 1.000 e poucos reais de cartão de alimentação. Se levar marmita, você vai ter um recurso muito grande, né, para quem. É, às vezes até 10, 20% do seu salário eles conseguiriam economizar na época. Então a gente precisa pensar em alguns gastos assim que podem ser cortados, né? Marmita, às vezes o dia da condução, que você gasta muita condução, você pode fazer um percurso a pé, ou pode, talvez nem todo dia, mas eu conheço uma pessoa que vai de bicicleta para o trabalho e economiza o dinheiro da condução. Cortar alguns passeios, cortar algumas despesas extras desnecessárias que você acaba gastando todo mês sem perceber. Agora, entenda o que eu vou dizer. Isso não é para sempre. Isso é só por um período de tempo na sua vida. Isso é só para quanto você está organizando. O Bob não vai precisar ficar cortando gasto. Ou talvez levando marmita para sempre. Não, isso se ele gostar, pode, né? Mas ele vai conseguir equalizar a vida dele. E às vezes a gente também não precisa fazer bico toda noite, todo dia. Às vezes tem coisas que a pessoa precisa, pequenas obras. Eu conheci um eletricista que trabalhava na Eletropaulo e ele de sábado, de sexta e sábado, ele saía. Ia fazer as obras, trabalhava às vezes sexta, sábado e domingo de manhã um período. E esse período ele fazia algumas obras de elétrica para reformas, né? E ganhava dinheiro com isso. Você vai fazer isso por um tempo até você se equilibrar nas despesas que você precisa se equilibrar. Existem muitas rendas. Agora, uma coisa que eu diria para você tomar cuidado é não entrar nessas coisas mirabolantes, nessas coisas que são exageradas. Por exemplo, a pessoa quer, vem, entre na minha rede, você vai ganhar milhões, tem uma renda extra de R$ 500 por dia se você fizer tal coisa. Acho que isso é meio perigoso, é melhor você analisar. Se pediu dinheiro antes, se você tem que pôr dinheiro para ganhar, eu já começo a pensar, né, por que que ele está ensinando você uma coisa que ele está ganhando? E por que que ele está pedindo dinheiro para você antes de você ver o resultado? Então toma cuidado, tem muitas arapucas hoje, tem muitas pessoas criando esses meios de finanças muito maravilhosos, lindos, que vão prejudicar a você no futuro. Então tome cuidado para que você não entre nessas arapucas. Agora, não tem problema nenhum você fazer um bico, não tem problema nenhum você. Eu já fiz muitos bicos, fiz muito. Eu fiz. Uma época eu fazia declaração de imposto de renda, uma época eu trabalhei com eventos, e fazia shows, e fazia gravações de áudio, de vídeo. Uma época eu me lembro que a minha esposa vendia calças jeans, ia lá na José Paulino, comprava calça jeans e vendia. Me lembro uma época que a Lupe trouxe algumas coisas dos Estados Unidos e vendeu também. E bastante coisas assim, e eu acho que não tem problema nenhum fazer isso. Existem. Uma época eu fiz consultoria financeira para empresas, trabalhava na igreja já, mas precisava compor minha renda. Fiz consultorias financeiras para empresa, e essas coisas foram crescendo, foram dando certo e abençoando a minha vida, né? E a gente precisa perceber isso, como é importante a gente enxergar que não tem problema você criar uma renda extra para você. Agora, é melhor cortar logo, é melhor cortar cedo, é melhor você fazer a previsão, olhou, viu que daqui 6 meses você vai estar endividado. Se você não cortar, corta agora, corta já, não espera chegar. Tem um podcast que eu fiz há um tempo atrás sobre ação e reação. A maioria de nós estamos envolvidos com reação. O que é reação? Quando chega a dívida, quando você percebe que não dá mais para pagar, que você está com a corda no pescoço, aí você vai agir. Isso é uma reação. Ou seja, já te foi envolvido, já a garganta já te pegou, você já não tem mais o que fazer, aí você vai reagir. Então você vai cortar, vai querer mudar tudo, vai dar uns 5 minutos em você. Essa é a pior coisa, porque quando você fizer isso, você já vai estar pagando juros, vai estar mais endividado, vai estar cheio de problemas. Eu aprendi o seguinte: antes do problema acontecer, você já está vendo o que vai acontecer. ao invés de você reagir, haja. Tenha uma atitude, tenha uma ação. Para isso que funciona o corte, o aumento de renda e segurar as pontas. Às vezes, só de você segurar um pouco as pontas, só de você segurar um pouco os gastos normais e falar, ó, esse mês a gente não vai comer no McDonald's. Esse mês a gente não vai sair para passear, vamos passear só de graça no parque público. Vamos só caminhar, não vai ter mais, não vamos viajar esse mês, não vamos para a praia. Só de você cortar algumas coisas, talvez já equilibre as suas despesas. Mas o segredo que eu queria dar a você é que a maioria das pessoas reagem. Você vai aprender a agir. Você vai aprender a ter atitude antes de acontecer, antes de começar. Tem um podcast do Primo Pobre também, que eu acho que ele fala 30 e poucas maneiras de você criar uma renda, eu não sei se é 30, 40, não lembro. Mas é um monte de formas de você criar uma renda extra. Só que nenhuma dessas rendas extras vai funcionar se for uma reação. A maioria delas precisa ter uma ação. Ou seja, ah, vou sair desesperado agora para vender coisas velhas porque estava em casa, sobrando, porque eu preciso do dinheiro. Aí você não vai conseguir, não vai ter tempo, já vai estar em cima da hora, você já precisava do dinheiro para ontem, não vai dar certo. Então, a ação ela vem antes. A ação você fala, ó, no futuro eu acho que eu vou precisar de uma renda para poder compor minha renda, porque vai aumentar a escola da minha filha. Ótimo, acontece. E o meu aumento de salário é só em maio, a escola vai aumentar em janeiro. Acontece. Então, você vai ter uma ação. Essa ação é agora, você vai começar a cortar, ou agora você vai começar a resistir, ou agora você vai aumentar a sua renda. Só tem essas três saídas para nós, não tem outras saídas. Mas não fique preocupado, assim, no sentido de se sentir, não vou ficar preocupado. Não, entenda o que eu vou dizer. Diminuído, menosprezado, inferiorizado, porque tua renda caiu. São fases. O mercado financeiro é volátil. As crises financeiras existem, as pessoas passam por dificuldades financeiras, gente grande já teve problema financeiro, gente com muito dinheiro já perdeu muito dinheiro também. Essas coisas não fazem parte só da sua capacidade ou do porquê você não cuidou direito, não. Isso faz parte da vida. Amanhã você está lá, você está comprando o que nem hoje. Hoje eu vejo os aluguéis muito caros, muito altos, os aluguéis estão altos demais. Isso é ruim. Por quê? Porque isso vai gerando uma bolha, vai gerando um problema, que vai chegar uma hora que as pessoas não vão conseguir mais alugar a casa. Como é que vai fazer? Entende? Então, isso não é um problema só seu, é um problema do mercado. O mercado está aquecido, o mercado está caro, as pessoas estão cobrando alto, tem muita gente endividada, está tendo que abrir mão das suas casas, está tendo que perder seus imóveis, vai morar em aluguel, aqueceu o mercado. Isso é ruim? É, mas é um problema que nós estamos vivendo. Quanto tempo isso vai demorar? Não, aí você vive de renda. Chega uma hora que essa renda ela cai, você começa a se sentir culpado. Gente, não fique assim. Preste atenção no que eu vou dizer. Essas coisas acontecem. Mercado é volátil, coisas mudam, orçamentos mudam. Todo mundo está sujeito a perder um emprego, todo mundo está vivendo uma crise financeira. Às vezes um carro vendia muito, agora não vende. Às vezes um móvel vendia muito, agora não vende. Eu me lembro que quando eu comecei a ver essa questão de imóvel, eu falo, não, imóvel que vende é imóvel para classe média. Agora já ouvi dizer que imóvel que está vendendo é para classe baixa ou para classe muito alta. Eu não sei. O que eu sei é que as coisas mudam e elas podem mudar a qualquer momento. Então, encara isso com frieza. Senta com a tua esposa, senta com a sua família, chama os teus filhos, explica o que está acontecendo, diz que é um momento difícil que eles estão passando e que todo mundo junto vai se ajudar. Eu tenho certeza que a família vai se unir, você vai se sentir unido nesse processo com a sua família, as pessoas vão entender, vão enfrentar dificuldades juntos e vão passar rapidamente. É muito importante isso. Família está unida. Me lembro uma época que eu passei uma dificuldade financeira muito grande e eu tive que fazer isso. Eu sentei com a minha família, minhas filhas eram pequenas, a Laís era pequenininha, tá ali, tá nem tinha idade para entender. Falei com a Lupe, falei, olha, nós estamos passando por isso, essa é uma dificuldade, vamos precisar se organizar. Comecei a pegar esses bicos para fazer, a Lupe começou a pegar outros bicos, foi trabalhar, e a gente começou a se organizar. E logo depois passamos, essas fases passou, tudo passa, Deus entrou com providência e as portas abriram. Então, invista nisso, invista nessa conversa, invista nesse tempo, entenda que isso não é uma coisa para sempre, você está aprendendo a organizar suas despesas e tudo tem um início. O início é viver com o que ganha, cuidar da parte emocional com relação ao dinheiro, perceber que as dívidas são perigosas, fazer um orçamento familiar com uma boa previsão financeira e agora adequar as suas receitas. Você precisa adequar as receitas para que você não gaste mais do que você ganha. Aprender a viver com o que ganha. Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, comenta, fala comigo, me orienta, me dá sugestões sobre finanças aí que eu quero aprender mais também com você. E que seja um tempo de graça e tudo quanto fizer, prosperará!